Ok, Mirelle, voltando depois de umas férias e voltando para conversar com Ricardo Ângulo, um escritor que participa do Giro de hoje, nos falando sobre a sua obra O Fardo da Lucidez. Bom dia, Ricardo, um prazer falar contigo.
Oi, Tânia, bom dia. É um prazer estar aqui também.
Então, o que que é O Fardo da Lucidez? O que é que você pensou quando escreveu essa obra? Qual é o teu objetivo, Ricardo?
Certo, o Fardo da Lucidez é um livro que ele tenta trazer e modernizar uma discussão muito antiga, que é uma discussão sobre diagnósticos psiquiátricos. Ele tenta trazer essa discussão, que é uma discussão antiga, para tornar-se uma discussão jovem. Porque a minha geração, isso é o que eu enxergo com muita clareza, é uma geração com uma grande necessidade de se classificar para se compreender. Mas seja a classificação qualquer ela que for, ela pode ser a gênese de muito preconceito. Ou seja, eu aqui falando com você, sou apenas um jovem comum, mas se você ficar sabendo, por exemplo, que sobre mim foi colocado o diagnóstico de esquizofrênico, é estendido um braço que distancia nossa relação e impossibilita o contato genuíno. E isso me deixou com muita curiosidade, sabe? Qual é o peso de um nome? E sendo, como eu disse antes, a minha geração muito propensa a se classificar para se compreender, é importante que seja revitalizada a discussão sobre a sentença que os diagnósticos e outras classificações colocam sobre o indivíduo. Ou seja, é uma discussão de vários lados que abrange desde o preconceito até a classificação psiquiátrica. E eu tento trazer uma história sobre uma pessoa que se vê, que vê sua vida completamente destruída pela classificação psiquiátrica. E isso, claro, não tirando todo o valor que esse diagnóstico poderia ter, mas limitando ele, assim como ele limita a nossa humanidade. Eu escrevi esse livro em um período muito delicado da minha vida. Eu tinha me envolvido em um acidente seríssimo no final de 2020. Eu caí de skate, estava indo a 40 km por hora. Eu quebrei meu ombro, bati a cabeça, quebrei minhas mãos e eu não conseguia fazer nada senão digitar. E estando os meus colegas de escola, todos prontos para ingressarem nas faculdades e nos vestibulares, eu me sentia muito atrás. Então foi uma tentativa de usar a minha cabeça em um momento onde eu estava isolado por causa da pandemia, que tinha seus protocolos vigorando, o fim do colegial, que me assustava com o potencial de não entrar numa faculdade assim com os meus amigos, e, claro, o meu isolamento por causa do meu acidente, que me impossibilitava de levantar da cama por semanas. Então, foi um período muito delicado da minha vida que eu consegui, tornar em algo proveitoso.
Mas então nós diríamos que essa tua obra é uma ajuda a quem estiver disposto a ler tua obra, ou é um pedido de socorro, Ricardo?
Eu não acho que seja um pedido de socorro, porque eu tinha muita clareza na minha cabeça que essa discussão era uma coisa externa a mim. Eu só me vi num lugar onde eu tive os meios de descanso e ócio e tranquilidade suficiente para gerar essa obra, mas eu pensava, bom, se eu estou tendo os meios para concretizar esse pensamento, que ele é sobretudo intuitivo, é uma discussão que certamente passou pela mente de outros jovens. Então é o meu papel formalizar ela, torná-la uma história para que outros possam ler e talvez tirar algo de proveitoso. E sendo a aceitação do meu livro pelos jovens algo bastante positivo até então, acho que eu fui bem sucedido nessa jornada. Ou estou sendo bem sucedido nessa jornada.
O que é que o leitor vai encontrar especificamente? Claro, você já me falou sobre a obra, mas o que você espera que o leitor encontre nesta obra, Ricardo?
Olha, eu espero que o leitor encontre nessa obra a esperança. Esperança de que ainda há humanidade, ainda há pessoas que lutam pelo coletivo e não pelo individual, que desejam sim diminuir a distância entre as pessoas e criar uma sociedade menos preconceituosa, mais amorosa, menos distante e mais esperançosa. Acho que é isso que eu quero que as pessoas encontrem. Encontrem também uma discussão sobre ciência, quem pode criar ciência, quem pode. O que é a verdade? A verdade é algo que é ou a verdade está? Ela é fixa ou ela é mutável? Ela é denominada pelo homem ou ela é da natureza? E acho que é isso que eu gostaria que o indivíduo, leitor do meu livro, encontrasse. Além de, claro, questionar tudo que vê à sua volta. É um convite ao questionamento. Assim como eu mesmo me questionei a ponto de escrever esse livro, eu gostaria que essa mesma, onda de perguntas, chegasse aos meus leitores.
Você, Ricardo, é um jovem, 19 anos. né? A tua geração, ela tem um acesso muito grande a tratamentos psiquiátricos, coisas que não havia há, não vamos dizer, tanto tempo assim atrás. E isso facilita para a juventude?
Então, isso é magnífico, mas é necessário ter essa discussão. Acho que esse é um dos pontos principais. Há também o crescente acesso a tratamentos psicológicos, psiquiátricos, há uma desestigmatização do que é a saúde mental, as doenças psicossociais, mas ainda é muito limitada, pois o perigo é uma pessoa ser diagnosticada com algum laudo que tem como pretensão ser benéfico, como, por exemplo, você se diagnosticar, aliás, você ser diagnosticado enquanto uma pessoa depressiva, ou ansiosa, ou esquizofrênica, ou o que quer que seja, tem como intenção delimitar esses fenômenos que ocorrem com você em sociedade para que encontre um tratamento adequado e melhorar sua qualidade de vida. Mas quando você vê pessoas se definindo, sabe, eu não é de uma maneira benéfica, mas a pessoa fala X me ocorre porque eu sou ansioso, Y me ocorre porque eu sou deprimido, e não deixar. Aliás, limitar a sua humanidade a esse laudo, isso é algo bastante prejudicial. Ou seja, sendo o acesso algo que está crescentemente mais acessível, é necessário remediar a discussão para que os jovens entendam exatamente o processo pelos quais eles estão passando. Isso, claro, remetendo a período histórico no Brasil muito importante da luta antimanicomial, que foi conduzido por figuras históricas importantíssimas, como, por exemplo, Anísio da Silveira, que é personagem do meu livro.
Ricardo, você acha que as pessoas atualmente elas têm medo de conviver com as pessoas consideradas, entre aspas, estranhas, diferentes?
Definitivamente, mas daí nós temos que pensar sobre o que é o diferente. O diferente, o tido como diferente, o classificado como diferente, ele é vítima de uma imposição externa, ou seja, uma classificação como alguém diferente, que só faz sentido em sociedade. Imagine uma sociedade composta apenas por pessoas diferentes. A pessoa tida como normal na nossa sociedade, ao habitar essa nova sociedade completamente diferente, seria a primeira classificada e tida como diferente, entende? Então, se o jovem, ou melhor, se todos nós tivermos a reflexão de que aquele tido como diferente é uma classificação, primeiramente, criada pelo humano, segundo, que só faz sentido em sociedade, e terceiro, não é algo natural, é um grande passo para você desmistificar o que quer que tivesse sido criado em sociedade como estigma. Por exemplo, antes de escrever esse livro, tudo que eu sabia a respeito de vários dos transtornos que eu tive que estudar foram por causa da mídia ou da cultura pop, sabe? O pouco que se sabe superficialmente de esquizofrenia, de depressão, de autismo, de TOC, esse tipo de coisa, quando você entende só superficialmente, gera muito medo, porque você tem uma quebra de expectativa entre o que a pessoa de fato é e o que o laudo dela diz que ela é. Então, se você não se permite aproximar dessa pessoa por causa do laudo, você nunca vai saber quem ela é de verdade e você vai ficar condenado a analisá-la pelo seu transtorno.
No século passado e nos outros, nos anteriores, Ricardo, havia um estigma muito grande com a pessoa que tinha algum tipo de transtorno, a ponto dessas crianças, desses jovens, a idade que fosse, eles serem escondidos da sociedade. Eles ficavam num quarto quando chegava a visita, e escondidos literalmente. Hoje já não é assim, já é um passo importante nesse sentido, para que haja uma convivência maior com a pessoa que não é considerada, de novo, volto a dizer, entre aspas, normal.
Exatamente. O meu livro, ele se passa em uma instituição psiquiátrica num momento pós-manicômios, ou seja, onde se passou uma revolução antimanicomial, mas ainda há o distanciamento. E como você vê nessa realidade que você mesma descreveu, o ostracismo, o distanciamento, a segregação é muito mais fácil do que a criação de uma sociedade verdadeiramente amorosa e cuidadosa com aqueles que são diferentes. Você distanciar, você trancar no quarto para você não lidar com a visita que vai chegar na sua casa e perguntar sobre o seu filho, entre aspas, diferente, é muito mais fácil do que você ensinar a essas pessoas que o seu filho é uma pessoa que necessita outro tipo de tratamento e que ele tem algumas limitações. Certo? Então, justamente eu criei um protagonista nessa história que se fica muito indignado com essa realidade. É quase análogo a isso que você criou, pois todos os personagens tidos como loucos nessa história, eles primeiramente não são tão loucos assim quanto se percebe ser, mas eles são vítimas de um ostracismo bizarro, eles não conseguem retornar à sociedade. Eles foram distanciados e agora eles perderam os meios para retornarem. E a jornada desse médico protagonista, chamado Dante Portofino, é justamente reinseri-los, para que você não tenha a solução mais fácil, mas a solução mais humana.
Ok, Ricardo, foi muito bom conversar contigo. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão te ouvir e vão ter vontade de ler a tua obra, O Fardo da Lucidez. Sucesso para ti e para a tua obra, ok?
Muito obrigado, Tânia.
Este Ricardo Ângulo falando então sobre a sua obra, O Fardo da Lucidez, aqui no Giro da Notícia.